Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. E o nosso destaque de hoje é a questão da resistência de plantas daninhas. Plantas daninhas que você, produtor, já conhece, tem alguma resistência principalmente ao glifosato aqui no Brasil. Alguns outros produtos começam também a ter plantas resistentes a eles. É sobre esse tema que a gente vai conversar agora com o Leandro Albrecht. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná, tem um grupo de pesquisa atuando em campo aí e observando essa questão da resistência, principalmente a resistência múltipla, que começa a preocupar bastante. Os primeiros levantamentos dão conta de que essa resistência começou lá atrás, na safra de 2016, 2017, mas que vem avançando e vem avançando muito. O último relato agora, principalmente na pesquisa elaborada aí pela equipe da Supra Pesquisa, do qual o Leandro Albrecht faz parte, detectaram aí uma resistência múltipla lá no Paraguai. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, que plantas são essas e como é que está essa questão da resistência múltipla? Por que ela preocupa tanto?
Ok, primeiramente, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem, né? Agradecer a Deus primeiro por estar aqui, agradecer especialmente vocês aí do canal, né, da Notícias Agrícolas, pela oportunidade de a gente conversar um pouco nessa manhã, né? Não sei como que está aí, se está frio, mas aqui por aqui, pelo oeste do Paraná, está um pouco frio. E quem convive aqui sabe que as coisas estão andando, tem um processo de secação vindo agora após o milho, e a temática que você nos coloca, a temática que nós colocamos nessa manhã, é muito importante ser trazida ao produtor, seja o produtor brasileiro ou o produtor paraguaio, que está muito próximo de nós aqui na fronteira. Então a gente tem um cenário, né, eu posso até colocar para vocês um cenário de alerta, né, um cenário para todos que estão ouvindo, um cenário bem preocupante de resistência de plantas daninhas. Um cenário que não é de hoje, né? Um cenário que remonta a uma história já da década de 90, com a LS, depois com a geração RR, com o glifosato, onde a buva apresentou resistência ao glifosato, o capim amargoso, e se restringir só a isso, né? Mas não parou por aí. Então nós temos muitos casos de resistência. Eu destaco principalmente dos casos que foi relatado por nós aqui na região, já em 2016, que é a resistência da buva ao paraquat, ao gramoxone, né, e outras marcas comerciais desse princípio ativo do mecanismo fotossistema 1. E aí não foi só o paraquat, depois mais adiante, em 2017, nós identificamos uma resistência múltipla, né, da buva ao glifosato, clorimuron, uma marca comercial conhecida pelos produtores Classic, e paraquat, então uma resistência múltipla. Já na safra 2017-2018, isso também foi identificado no Paraguai. Então, tanto o produtor brasileiro quanto o produtor paraguaio está enfrentando esse cenário de resistência, que não é só de buva, mas eu destaco a buva. E eu falo não só de buva, porque a gente vem pesquisando isso, e eu tenho que fazer a menção aqui em termos de Brasil, agradecer muito aos produtores rurais, que inclusive são aqui da região, principalmente da região da situação, que não é só aqui, sul do MS, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que nos acompanham, inclusive, aqui, que são os grandes parceiros nossos, as cooperativas, né, onde estão ligados os produtores, e o Agarac, que é um órgão que, de certa forma, congrega, né, grandes empresas, as empresas que trabalham com esses manejos de plantas daninhas. Então a gente vê um projeto, e esse projeto a gente vem monitorando, e a gente tem indicativos, inclusive a gente está prevendo fazer relatos em breve, né, e isso preocupa muito a gente. No Paraguai, até posso mencionar um informativo, que é nosso grupo de pesquisa, o Supra, ligado ao FPR, soltou recente, né, com alguns indicativos de resistência, né, ainda há um processo de confirmar, mas a gente soltou esses indicativos de resistência do caruru ao glifosato e ao clorimuron, resistência do leiteiro ao glifosato e clorimuron também, indicativos de resistência do capim branco e outros que virão em função dos estudos que estão ainda numa fase preliminar, mas adiantada, né, então, realmente, esse cenário é preocupante aqui no Brasil, é preocupante no Paraguai também. Falando do caruru, teve um relato de indicativo de resistência recente também com outro grupo de pesquisa lá no Rio Grande do Sul, Fundação ABC, Então, assim, outros grupos também estão pesquisando isso e a coisa tem que ser pesquisada, porque a gente tem que conhecer bem o inimigo, tem que conhecer bem o cenário para poder combater, para poder manejar, para poder remediar um pouco o que vem nos assustando.
Nessa
Então,
lista
acho que.
de resistência múltipla, então, a gente tem a buva, o caruru, leiteiro e capim branco relatados, e outras plantas que eventualmente têm uma resistência de um ou outro produto, certo?
E, na verdade, sim, eu poderia dizer que, dentro dos nossos trabalhos atuais, o que tem confirmado, já relatado internacionalmente, até sugiro que o produtor entrar no site Weed Science, né? Depois eu posso explicar melhor como que é o procedimento, mas assim, relatado assim, oficialmente e diagnosticado, né, via Sociedade de Ciência Plano Daninha e os grupos de pesquisa aceito como um todo, é a questão da resistência múltipla da buva. Os demais, eles são indicativos, né? Para passar do nível de indicativo, que é um alerta, para um nível de relato de resistência científica e com implicações agronômicas práticas, eu tenho que ter algum processo de herdabilidade, ver se as gerações que vêm na subsequência apresentam esse caráter. Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Mas o que eu posso dizer para você, com certeza, é que esses indicativos já nos servem como alerta muito importante em termos práticos para o produtor. E confirmado é essa múltipla resistência da buva, tanto aqui no Brasil quanto no Paraguai, de glifosate, clorimuron e paraquat, né? E nós podemos, até uma coisa que a gente vem trabalhando, não só nós, professor Aldo Meroto e outros pesquisadores pelo Brasil, a questão de resistência, uma possível resistência da buva também ao 2,4-D. Então, há uma pesquisa em andamento, a gente está caminhando para uma comprovação de resistência múltipla também, somando a essa resistência, infelizmente, ao 2,4-D. O 2,4-D é um produto que o pessoal usa, os produtores usam bastante no processo de dessecação agora, um auxínico, né? E eles usam associado com glifosato e faz uma sequencial depois com produto de contato como paraquat. Então, vocês que estão me ouvindo observarem esse fato, que era um padrão até, glifosato mais 2,4-D sequencial de paraquat, e entender que a buva não morre mais com glifosato, não vai morrer talvez mais com paraquat, pelo menos o que a gente vem observando em alguns locais aqui da nossa região, e a população resistente ao paraquat vem aumentando, então fica muito complexo, fica muito difícil a vida do produtor numa região onde você tem essas populações resistentes. E falando das populações resistentes, a gente achava que era uma mesorregião, uma região que estava concentrada aqui entre Palotina, Sexto Breu, uma região aqui pequena no oeste do estado do Paraná, mas não é. Desde 2016 a gente vem monitorando e a gente sabe que está no oeste do estado do Paraná, está no sul do MS, está no oeste catarinense, está no Rio Grande do Sul. Indicativos mostram isso, monitoramento que a gente faz com a Agará que vem caracterizando isso bem, né? Então a gente vai terminar esse levantamento em 2020, né? Mas já temos resultados preliminares também. Então isso assusta muito, né? Realmente isso nos coloca uma seguinte situação. A gente tem que pensar mais em manejo integrado de plantas daninhas. Esse é um
Pois
fato.
é, antes da gente falar dos detalhes do manejo integrado, deixa eu só confirmar então essa informação.
Perfeito.
2,4-D, já está confirmada essa resistência ou ainda está em estudo, professor?
Assim, existe um relato já oficial que contempla essa questão da resistência 2,4-D. Em específico na região, a gente vem monitorando, né? A gente até comenta com os produtores que é um efeito que a gente denomina de rápida necrose. A gente tem até um vídeo bem legal no nosso canal no YouTube. Se o produtor quiser acessar lá depois, digita no YouTube professores Alfredo e Leandro. Vocês vão encontrar lá, inclusive, um vídeo que mostra o efeito 2,4-D gerando uma rápida necrose em torno de 2 a 3 horas na planta de buva. E quando ele gera esse efeito, o produto ele acaba tendo limitação, translocação limitada e ele acaba não tendo aquele efeito fisiológico que seria o desejado. Então, há sim, eu posso dizer que há uma comprovação dessa resistência, mas a gente está em estudos para entender a magnitude, o quanto ainda tá amplo esse problema. O que está comprovado e relatado, que é um problema muito sério para nós aqui na região, é a resistência realmente a glifosato, clorimuron e paraquat, que as áreas vêm aumentando a frequência, vêm aumentando a população, então isso preocupa. Não sei se era isso que você queria confirmar, mas eu posso detalhar, eu posso ser mais específico se você precisar também, e para aqueles que ouvem, obviamente, né?
Porque esse relato do 2,4-D é a primeira vez que a gente está ouvindo. A gente já tinha ouvido do glifosato, a gente já tinha ouvido do paraquat, enfim. Mas o do 2,4-D, pelo menos eu, como jornalista, é a primeira vez que a gente está ouvindo. E isso acaba preocupando porque o controle acaba ficando mais restrito, né, professor?
Acaba ficando bem mais restrito. Você vai ter ainda produtos, né? Pelo menos dentro do conjunto da buva, a gente vai ter em pós-emergência pelo menos de 4 a 6, dependendo da questão da resistência, né, de 4 a 6 mecanismos de ação, em pré-emergência, em torno de 3 mecanismos de ação. Eu posso até mencionar alguns produtos para ilustrar depois, mas a gente vai ter vai ter uma diminuição de possibilidades, né, de manejo pensando em herbicida. Se a gente pensar, mas assim, no meu entendimento e no entendimento dos pesquisadores, isso também não é o maior problema. Se a gente pensar em capim amargoso, por exemplo, a gente tem uma limitação muito maior, sobretudo em pós-emergência. Então a gente pode ter problemas no futuro maiores com outras plantas, como é o caso do capim amargoso, né? O capim amargoso hoje tem resistência relatada, em ampla distribuição pelo Brasil ao glifosato, né? Tem um relato no MS a graminicidas, né? Mas não tem múltipla ainda, que até o foco da tua colocação na questão da buva, que a múltipla ela nos assusta mais, né?
Pois é. E, enfim, diante desse quadro, na hora que o produtor percebe que os produtos que ele estava acostumado a utilizar não estão funcionando, o que fazer, professor, para controlar ou combater o problema dessas plantas daninhas resistentes?
Independente da planta que seja, a gente tem que começar a pensar em estratégias dentro de um conjunto de manejo integrado, né? Nesse conjunto de manejo integrado entram os herbicidas. E pensando nos herbicidas, a gente tem que começar a rotacionar os mecanismos de ação que a gente tem disponível. Como eu falei, tem alguns que são disponíveis, né? Dependendo da resistência, eles estão ali. Uma regra básica que o produtor tem que estar atento, todos nós temos que estar atento, na verdade, né? Na pesquisa, e quem está no campo, no dia a dia, assim como nós estamos lá, a gente observa bem isso. A gente tem que deixar de fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito. E às vezes, muitas vezes, querendo fazer as coisas do mesmo jeito, querendo um resultado diferente. E no caso da planta daninha, é bem nítido isso, né? A gente muitas vezes procurando uma praticidade, né? Um nível de certa facilidade nos manejos, a gente acaba sempre fazendo as mesmas coisas. Ok, fazendo as mesmas coisas, a gente vai usar sempre o quê? Os mesmos herbicidas. Então, sempre usando os mesmos herbicidas, você começa a fazer o quê? Matar os fracos, matar aqueles que são suscetíveis e ficam o quê? Os resistentes. Porque o resistente já está na população. Então, mata o fraco, fica o forte. O forte se procria, o forte se multiplica. Se nós pensarmos numa planta daninha como a buva, quando ela se multiplica, ela pode chegar a multiplicar até 360 mil sementes. Então é muita semente. Uma semente que é facilmente dispersa pelo vento. Até muita gente aqui na região, gaúcho em geral, chama de voadeira, né? A semente vai longe. Então a dispersão vem pelo vento, a dispersão vem por máquina. O produtor às vezes colhe aqui, presta serviço no Mato Grosso do Sul, vai levando a máquina para lá junto com a semente. Leva na máquina a semente. Então, assim, a gente tem um cenário de dispersão preocupante e eu tenho que fazer a rotação desse mecanismo de ação. Se você quiser, eu até posso tentar ilustrar algumas estratégias de
Por
manejo que
favor, por favor.
né? Então, assim, se nós pensarmos, por exemplo, né, nós temos uma buva que. O cenário mais pessimista, vamos pensar um cenário mais pessimista agora, que seria uma buva que é resistente comprovado, já a gente entende bem a distribuição dela aqui na região, que é a buva resistente a glifosato, a clorimuron e a paraquat. Né? Se nós formarmos isso ao 2,4-D, que a gente está tentando entender melhor o cenário ainda, mas vamos somar o 2,4-D, quatro mecanismos de ação. Mas, na verdade, nós temos alguns cenários que, por exemplo, auxínicos, um dos quatro, que é o 2,4-D. Eu tenho outros auxínicos, como o dicamba, como o tricopir, que ainda tem um efeito super interessante sobre a buva, que não tem rápida necrose e que podem ser substitutivos do 2,4-D. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, clorimuron. O clorimuron, ele é um mecanismo de ação ALS, né? Todos desse mecanismo de ação não funcionam mais? Não. Tem alguns produtos dentro de um grupo químico dentro desse mecanismo de ação que ainda tem uma certa funcionabilidade, como o clorazulam em pós-emergência, até dentro da soja, né? Como o diclosulam, que é um ótimo pré-emergente para buva. Então, tem opções, né? Dentro dos próprios mecanismos que a gente vem mencionando, né? Porque muitas vezes tem resistência múltipla, mas não tem a cruzada. A cruzada é dentro do mesmo mecanismo, apesar de indicativos do LS que apontam já uma resistência cruzada entre os grupos químicos. Mas, simplificando, nós temos essas opções. Que mais nós temos? Nós temos, por exemplo, glufosinato, glufosinato e amônia, né? Tem marcas comerciais como Finale, marcas já que estão em empresas de pós-patente, chamado de genérico, que dá para ser usado como produto em dessecação, né? Então, é mais uma opção que nós temos. Nós temos um ótimo produto, um produto fantástico, que já deveria ser muito bem utilizado, né? O produtor acabou deixando de utilizar, como nós gostaríamos da pesquisa que utilizasse. Aqui na região, os produtores estão voltando a utilizar, que é a trazina no milho. Usa a trazina dose cheia. A trazina, no caso da buva, tem feito em pós e pré. Então, usa esse produto que é pós e pré no caso da buva, mata a buva no meio do milho, fica o residual segurando os flocos sementeira da buva que vai vir, né, depois para a soja. Está vindo agora pós colheita do milho, né? Ela vem luz, ela vem germinando já. Então, assim, nós temos opções, né? Nós temos opções.
Professor,
Empréstimo
então.
nós temos mais opções, né? Tem flumioxazina, sulfentrazone, tem outras opções em pré-emergência, ainda em pós, safenacil. Então, tem opção. O produtor, ele consegue fazer uma rotação de mecanização. É claro que nessa jogada ele vai ter que manejar mais e muitas vezes o custo vai mudar também.
É isso
Então,
que eu ia te perguntar. Aquela praticidade do glifosato, uma passada, combate várias plantas, enfim, isso está mudando, tem que mudar. Isso vai adicionar custo ao produtor, então, no final das contas?
sim, é um cenário extremamente pessimista que a gente tem nesse aspecto de incremento de custo. O glifosato, ele é uma ferramenta fantástica, viabilizou plantio direto, etc, né? Eu vi que até no site de vocês tem um link bem legal, Mitos e Verdades do glifosato. É um produto fantástico, né? As plantas que ele ainda não mata, ele tem que usar, ele tem que estar no sistema ainda, né? Sobretudo para algumas gramíneas, ele tem um efeito super bom. Então, mas tirou ele não tem aquela performance que ele tinha, tem que ter um substitutivo, né? Em pós, né? Em dessecação. Então, começa a incrementar o custo, né? Se a gente pensar no cenário, por exemplo, de alguns produtos como o glufosinato, ele vai se tornar um produto, já se tornou um produto pós-patente. Então, a tendência é cair o custo. Não sei quanto que vai chegar num preço mais acessível. Ele é já acessível, mas, entende? Aumenta o custo. Pensa em pré-emergente. Nós não usávamos pré-emergentes com frequência desde a década de 90, começo de 2000, antes da geração RR, antes da soja RR. Agora nós temos que voltar a pensar em pré-emergente. Usou pré-emergente? É um produto mais técnico e tem um custo também do pré-emergente. Então já tem gente fazendo duas de pré-emergente. Então o pré-emergente ele se torna uma ferramenta inicial. Apesar que apenas 14% dos produtores no Brasil usam pré-emergente em soja, diferente da década de 90, que nós usávamos Sencor, usávamos, que é o Metribuzin, usava Imazaquim, que é o Ceft, usava Triflualina, né? Usava muitos pré-emergente em coquetéis até para tentar fazer o quê? Pegar um espectro maior e funcionar. A gente vai ter que voltar a pensar dessa forma, né? Só que tem um detalhe: o custo do herbicida vai aumentar o custo de produção total. Só que se a gente deixar o mato, a gente perde mais ainda, né?
É, né?
Por exemplo, uma planta de buva por metro quadrado, né, dentro de uma lavoura, pode levar a perdas de até 14%. Uma planta de buva por metro quadrado pode levar a perdas de 14%, né? Uma touceira de capim amargoso, perdas superiores a 20% da produtividade, né? Se a gente pensar em buva, é uma Hilux que o produtor está perdendo a cada 300 hectares. Então, na hora de ponderar isso, daí sim vale a pena o investimento, daí vale a pena pensar mais em manejo. Porque se a gente não pensar, a gente está perdendo na lavoura. Então tem que investir, eu entendo como investimento, para poder colher, né? Então, assim, realmente a gente tem que começar a pensar dessa forma para mitigar o impacto, né? Diminuir o impacto no, na, 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 na lavoura.
Qual o futuro dessa questão das resistências? Você falou aí da resistência múltipla e citou a resistência cruzada. Qual a diferença?
A resistência múltipla é quando a gente tem vários mecanismos de ação. A gente tem, assim, por exemplo, a buva que a gente mencionou, o paraquat fotossistema 1, clorimuron ALS, né, glifosato e PSP sintase. Então, são três mecanismos de ação, então a gente entende como múltipla de mecanismos, né? Assim, são grupos de herbicida que têm a mesma ação fisiológica, vamos entender assim, né, para simplificar. Agora, cruzada, às vezes, é quando a gente tem dentro do mesmo mecanismo de ação, a gente tem vários grupos químicos, como é o caso da ALS, né, que é o mecanismo de ação do clorimuron, mas tem três grupos químicos, que é, por exemplo, cito dois, da imidazolinonas, que é, por exemplo, imazaquim, imazetapir, imazapique, e o grupo das sulfonilureias, que é o clorimuron, né, e metsufuron. Então, assim, se a gente olha para esse, por exemplo, pega uma planta como picão, né, há uma resistência cruzada já, né? Se a gente pensa numa planta como leiteiro, há uma resistência cruzada. E há estudos, né, inclusive colegas da Universidade Estadual de Maringá, que vem mostrando uma resistência cruzada entre todos os grupos químicos desse mecanismo de ação, pensando na buva. É um estudo, né, que está aí, já foi publicado, então está em andamento a repercussão desse estudo, mas isso começa a preocupar a gente mais, né? Então, limita, em outras palavras, limita mais as opções de uso de herbicida. É claro que salta a nossa mente quando nós falamos em múltipla, né? Porque daí estou pensando em mecanismo como um todo. Daí acende o sinal vermelho já, né? Seria mais ou menos essa lógica.
Pois é, e qual que é o futuro do controle de ervas daninhas no Brasil, no mundo que seja, enfim. Agora a gente está falando do Paraguai também, né?
É, não, é, e realmente, assim, sobretudo pensando na nossa região aqui, nós, eles, assim, somos espelho um para o outro, né? Porque os sistemas produtivos aqui, apesar de ter diferenças lá no Paraguai, lá eles fazem soja safrinha, a gente acaba não fazendo aqui, né? Mas há muita similaridade. Então, tanto para nós quanto para o pessoal do Paraguai, nossos colegas produtores de lá, e eu cito os nossos parceiros, como da Semente Pires, da Farma Consultoria, que vem nos auxiliando muito nas pesquisas lá dentro, são nossos parceiros de fato. Pires Sementes há mais tempo até. Então, assim, a gente vem observando um cenário extremamente caótico até se as coisas não forem remediadas, a gente não tomar atitudes em termos de manejo integrado. Por exemplo, pré-emergente tem que se tornar essencial e não só uma opção, né? A gente tem que começar a fazer muita coisa. E eu destaco cenário futuro, né? Em termos de pessimismo, até a gente vem até um discurso um pouco alarmista. Espero não estar assustando muitos produtores que estão ouvindo, mas a gente tem que começar a se preocupar no nosso setor produtivo como todo, o agronegócio como todo, porque isso implica em diminuição dos rendimentos da lavoura e diminuição do rendimento do nosso agronegócio, né? Se a gente pensa Brasil como um todo, né? As gramíneas é o que mais assusta, não é nem a buva, né? Se a gente pensa capim amargoso, capim pé de galinha. São plantas que nos assustam até mais, pensando a longo prazo, né? A buva é um cenário bem emergente, sobretudo aqui no sul, centro-sul do país, né? Mas o capim amargoso e o pé de galinha estão espalhados pelo Brasil todo já, e a resistência múltipla, inclusive o pé de galinha tem resistência múltipla também a glifosato, que já era mais tempo diagnosticada, e também agora a graminicidas. Então, controla com que pé de galinha, né? Então, em pós-emergência fica muito restrito. Basicamente, eu vou ter alguns produtos como o glufosinate para controlar pé de galinha e outros. E para emergência vai ser o foco daí, para gramíneas. Então, a longo prazo, se a gente não começar a agir efetivamente agora, né, com proatividade, né, a gente vai sofrer muito com a reatividade nosso no passado, né, e no futuro, quer dizer, e as perdas poderão ser maiores do que já são hoje, né? Então, eu não vejo assim de uma forma muito positiva se a gente continuar mantendo o sistema produtivo atual. A gente tem que realmente pensar em manejo integrado de plantas daninhas.
Muito bem. Então, vamos detalhar esse manejo integrado. A gente já citou alguns pontos importantes aí do manejo integrado, mas no dia a dia, na prática, o que que o produtor tem que levar em conta na hora de adotar o manejo integrado?
Olha, a gente tem muitas estratégias que a gente poderia mencionar. Eu vou focar naquilo que é mais prático, que é mais usual até, né? Além do controle químico, né, de plantas daninhas, que a gente acabou mencionando bastante, e se você quiser, a gente pode mencionar mais para os produtores, e em outras oportunidades também estarei disponível, tanto eu quanto meu irmão, que é professor aqui na Universidade Federal do Paraná, o Alfredo. Mas nós temos que pensar em não só. Como eu falei, em rotação lá de mecanização para herbicida, nós temos que pensar em rotação de culturas também. Porque quando eu coloco mais culturas no sistema produtivo, eu coloco, consequentemente, outros herbicidas, né? O exemplo clássico da rotação que a gente faz, sistema de sucessão, na verdade, soja, milho. No milho, usa atrazina, dose cheia, que a gente mencionou anteriormente. Mas não é só isso, coloca outras culturas, tem outras opções. E quando não dá para colocar outra cultura, faça um consórcio, que nem é muito comum até na nossa região, alguns produtores aderindo, no Mato Grosso do Sul e outras regiões do Cerrado, afora aí, centro-sul e Cerrado. O pessoal vem adotando muito milho com braquiária. Por que isso é importante, né? A gente vai falando rotação na cultura, rotação na mecanização. Você colocando milho com braquiária, você cria um outro aspecto que é o que? A cobertura de solo, né? Pensa num cenário como buva. Milho está secando, vai ser colhido, entra luz. A buva ela é fotoblástica positiva. O que que é isso? Ela precisa de luz incidindo nela, assim, próximo dela, vamos dizer assim, um fóton de luz para ela dar uma acordada. Ela acordou tendo água, tendo temperaturas amenas, ela vem bastante. Se eu tenho palhada, a palhada ela serve como um selante, um invólucro protetor, assim, né, nesse solo, impedindo que a luz venha. Segura o quê? Segura a emergência nesse ponto, de forma significativa, até não só de buva, de picão e outras sementes que precisam da luz para vir. A palhada, ela muitas vezes segura sementes pequenas que não dependem da luz, mas que estão ali, que para atravessar a palhada vai ter dificuldade. Então, gerar palhada, fazer rotação de cultura, gerar palhada é uma coisa extremamente importante que a gente tem que começar a pensar. Então, o consórcio é uma opção e a gente observa muito bem funcionando isso. Fazer a rotação de mecanização, usar pré-emergente. Nesse sentido, e usar rotação de cultura ou no mínimo um consórcio, por exemplo, milho braquiário, mas se a pessoa faz milho aveia mais para o sul, então tem outras opções e a gente tem que começar a pensar nessas opções sim, senão o negócio vai dar ruim mesmo, né? E por fim, nesse manejo integrado, tem que destacar uma informação: o problema está instalado e está instalado em algumas regiões e está aumentando para outras. Uma outra coisa que a gente tem que destacar, repito, é monitorar isso. E nós estamos trabalhando, repito, com a Agarac, com as cooperativas, com os produtores, e convido aqueles produtores que nos ouvem, que são do oeste do Paraná, que são do oeste catarinense, que são do Rio Grande do Sul, que são do sul do México, que é uma região de atuação nossa nesse monitoramento, nos ajudem a levantar isso. Se você viu escape na tua área, não é aquela planta animal matada, sabe? Que está tudo meio queimado, assim, mas é uma planta sobrevivente. Lado a lado, uma está verde, outra está seca. Tenta fazer essa informação chegar na gente. Se tem semente coletada, tenta fazer essa semente chegar em nós. Nós avaliamos isso em condição controlada, testamos e seguimos protocolos internacionais para ver se realmente é resistente ou não, né? Até para ter uma informação para o produtor, né? E tendo uma informação para o produtor, não é só dizer que é resistente ou não. É também passar o que fazer a partir dessa resistência, que é o que a gente está tentando até conversar brevemente aqui. Então, nos ajuda esse monitoramento. Monitoramento faz parte do manejo integrado de plantas daninhas e todos estão convidados a auxiliar. Não só nós, né, que estamos na pesquisa nessas regiões que eu mencionei, mas os colegas da Embrapa, de outras instituições de pesquisa, colegas ligados ou não à Agarac, nos ajudem nesse processo. Tá? Manejo integrado é o que há agora, né?
É, a gente então falou de buva, falou de caruru, falou de leiteiro, falou de capim amargoso, enfim, são todas plantas que já têm algum estudo, enfim, alguma comprovação de resistência a pelo menos algum produto. A buva, no caso, múltipla resistência, né, a vários produtos, e o produtor precisa ficar atento à adoção do manejo integrado. Porque senão a gente vai estar aí comprometendo o futuro da produção. Você trouxe números importantes, por exemplo, da buva aí, né? O que uma buva traz de prejuízo para o produtor se ela não for controlada. E pior é não ter o controle no final das contas, né, Leandro?
Pior é não fazer o controle. A gente não realmente, assim, eu falo por nós da pesquisa, né? A gente, tanto na pesquisa quanto o pessoal da produção direto, né? Eu também já fui produtor junto com o pai, com o meu irmão. Então, assim, a gente não pode dar bobeira, né? A gente realmente tem que investir nisso aí. E se a gente pensa numa das estratégias que nós mencionamos, que, por exemplo, o uso de pré-emergente, às vezes uma aplicação de pré-emergente pode aumentar o custo inicial para o produtor, mas ela pode tirar uma aplicação em pós, pode tirar um problema que é uma planta daninha que está emergindo em fluxos diferentes no meio da lavoura e vai roubar a soja do produtor, né? Porque vai mata interferir, vai tirar o rendimento. Então, a gente realmente vale a pena investir, não só no controle químico, nas estratégias de manejo, que sempre foram uma realidade, mas muitas vezes a gente sempre opta, né? Nós, seres humanos, temos essa tendência de sempre optar por atalhos, caminhos mais fáceis, né? Tem até um vídeo nosso no YouTube que a gente menciona assim, padrão de dessecação. Hoje a gente não pode dizer que existe um padrão de dessecação mais, né? Para nenhuma espécie. Cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, e a gente estava conversando e você bem recapitulou, e as plantas que são resistentes e que têm indicativo de resistência, né? Nós podemos destacar o picão, né? Também a resistente à glifosato, que foi identificado no Paraguai pelo grupo de Maringá e outros pesquisadores que tiveram ligado à Embrapa e colegas lá da Farm, na consultoria também no Paraguai. Então, já tem até monitoramento do Paraguai, o quanto vem aumentando essa área do picão resistente ao glifosato, né? Será que está aqui no Brasil também? A gente tem que entender isso. A gente tem material coletado, estamos estudando, né? Mas, percebe, você produtor que está ouvindo, eu falo especialmente para você agora, percebe que realmente nós estamos num cenário nada positivo. Daqui a pouco a gente está entrando na máquina do tempo e voltando na década de 90, onde a gente tinha que usar coquetéis de herbicida em pré, coquetéis de herbicida em pós, fazendo duas, três, quatro aplicações em pós-emergência, misturando produtos, sapecando tudo a soja. Então, nós temos que evitar isso. E pensando já no futuro, até para concluir a resposta à tua pergunta última agora, nós teremos novas tecnologias aí, transgênicas, inclusive, que dentro de uma lógica de manejo integrado vão nos auxiliar também, né? Nós temos a soja Xtend, nós temos a soja Enlist, por exemplo, que vão permitir usar outros produtos, né, dentro dessa rotação de mecanismo de ação, dentro dessa estratégia de manejo integrado. Então, a gente tem que estar atento a isso, né? A janela do futuro tá logo aí, a gente está enxergando o que vai acontecer. Então a gente tem que estar atento de verdade para que as coisas não piorem.
Professor, a gente conseguiu resgatar lá no YouTube esse vídeo que você citou aí da rápida necrose de 2,4-D em buva.
Perfeito.
Vamos rodar ele, são 15 segundinhos só, mas eu acho
Muito
que
rápido.
dá para a gente rodar ele no ar. Eu queria que o senhor me desse mais detalhes. O que que a gente precisa prestar atenção em relação a essa imagem? Vamos rodar de novo, daí o professor comenta em cima, pode ser? Vamos lá?
Ok, deixa até. Eu não estou conseguindo ver tua imagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver pelo site aqui. Ah, estou vendo aqui agora. Isso, pelo site eu estou vendo aqui. Perfeito. Ah, vocês podem observar, vocês que estão assistindo, que o efeito rápido da necrose é muito rápido. A planta ela já necrosou nesse ponto do vídeo, né? O que que acontece? Você tem um processo, né, onde o 2,4-D é absorvido rapidamente pela planta, né? Os auxínicos em geral desse mecanização são, né? O 2,4-D é um exemplo típico disso. Ele entra fácil dentro da planta e ele vai ter esse efeito de necrose na planta dentro de 2 a 3 horas. Então, assim, ele é como se ele ficasse restrito a certas partes da planta e ativa o metabolismo oxidativo, né? E ele vai queimando, vai matando células, vai matando tecido, e ele não transloca para o resto da planta. Então, ele não chega onde ele deveria chegar. Ele não dá aquela travada fisiológica na planta, que o produtor, nossos produtores geralmente faziam o quê? Aplicava glifosato mais 2,4-D, né? Uma relação 2 para 1, 2 para glifosato, 1 para 2,4-D. Essa era a fórmula que nós tínhamos, né? E essa mistura, essa associação tinha um espectro legal e na buva em específico dava uma travada nela, né? A buva grande não chegava a matar, mas dava uma travada, a buva pequena até matava. E aí essa buva travada fisiologicamente sobrava para o produto na sequencial que vinha, às vezes 7, 10 dias ou mais, dependendo do nível de rebrota, da condição ambiental. Esse produto secante, que geralmente era o paraquat, que hoje apresenta resistência na nossa região em alta frequência, vinha e queimava. E aí, uma buva, muitas vezes, não muito crescida, né, não muito perenizada, já ficava ali, já morria, não rebrotava nem mais. A buva muito perenizada, às vezes passando de 15 centímetros, né, já no processo de lignificação, rebrotava dentro da soja, o produtor entrava com outro produto, se necessário fosse, que geralmente era muito usado, e ainda é o clorassulam, que é o pacto, né? Então, ele travava essa buva, a soja fechava, o melhor controle para a planta daninha é a própria cultura, a cultura fechou, né, você cria um processo de supressão para a planta daninha e a soja vai. Só que
Então, essa necrose não significa controle, então.
não, não. É até engraçado porque às vezes a gente compartilha com os produtores quando eles pedem para nós esse vídeo, né? Indicam no canal, compartilha o vídeo. A gente já apresentou em eventos de extensão. E o produtor olha, nossa, eu quero esse produto agora, né? A gente não fala o que que é, o produtor olha e fala, não, eu quero esse produto. Nossa, queimou rápido, né? E a gente fala, é o 2,4-D. Mas como? O 2,4-D não faz isso porque, desculpa trocar o miúdo, mas o 2,4-D ele dava aquela broxada, ele dava aquela epinastia e amarelava a buva. E ele não fez isso. Então, assim, essa necrose é boa ou é ruim? É péssima, porque o 2,4-D não fez o efeito que ele deveria fazer. Porque ele é um produto sistêmico, deveria translocar, deveria travar a fisiologia. Ele é um produto auxínico. Ele desbalança os hormônios da planta, o balanço, desbalança o balanço hormonal da planta, ele desbalança total o funcionamento da planta e a planta, né, no mínimo trava se ela tiver crescida. Se for pequena, morre. Então, assim, pequeno que eu falo, 6 a 8 folhas seria o limite. Mas, assim, esse efeito rápido da necrose não é legal. E a gente vem notando que, dentro dos 3 anos que a gente vem acompanhando isso a campo, a gente entendia que era efeito de formulação, efeito de tecnologia de aplicação, mas não é. A gente coloca isso em condição controlada, segue protocolos internacionais e realmente quando aplica isso, alguns biótipos, né, que são selecionados de populações que vêm de campo, né, ou seja, alguns grupos biotípicos, né, algumas buvas, tem esse efeito rápido na necrose, não morre, ela depois rebrota normal, mesmo pequena. Então a gente aplica 6 a 8 folhas, dá esse efeito rápido na necrose e depois ela brota normal e não deveria ser assim. Né? Então, realmente, esse é um efeito, está sendo melhor estudado até pelo professor Aldo Meroto, lá da URGS, no Rio Grande do Sul, né? Os detalhes metabólico fisiológico, mas nós temos essa identificação a campo, em condição controlada, seguindo protocolos rigorosos, e a gente vem aumentando que desses 3 anos que a gente vem acompanhando, essa última safra aumentou muito, e essa safra a gente está observando de novo esse cenário, e isso é um produto a menos que a gente vem observando, né? Esse auxínico 2,4-D. Então, é mais um alerta para o produtor, né? Então, 2 a 3 horas já dá o efeito de rápida necrose. A gente denomina até rápida, por causa que é rápido mesmo, é muito acelerado, e o produto não faz o efeito que deveria fazer, e daí a gente perde a sua funcionalidade.
Muito bom. Esse vídeo está no canal do YouTube dos professores Alfredo e Leandro Albrecht. A gente depois pode disponibilizar aqui para vocês o endereço certinho. Tem outros vídeos também lá comentando, enfim, discutindo essa questão da resistência aí, das plantas daninhas. E, professor, por enquanto, estou agradecendo a sua participação, mas já aproveito para convidá-lo em outras oportunidades para a gente avançar aí com essas dúvidas, principalmente os produtores que tiverem dúvidas, quiserem mandar perguntas, quiserem questionar alguma coisa aqui, a gente vai, obviamente, convidar o professor Leandro para voltar aqui com a gente, tá certo? Fica o convite para você, produtor, participar, e o convite para o Leandro também voltar aqui com a gente continuar discutindo esse assunto. Obrigado por enquanto.
Oh, perfeito, não? Agradeço muito vocês pelo convite, até inicial, né, Notícias Agrícolas aí como um todo, né, e a toda a equipe. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade de falar. Estamos abertos, não só eu, Leandro, como meu irmão Alfredo, nós trabalhamos junto aqui no Supra Pesquisa, na Universidade Federal do Paraná, em Palotina. Precisando, a gente está à disposição, desde que a gente consiga atender, nós ficaremos muito felizes, né? Agradeço muito a quem está ouvindo e vendo nós aí no ar, depois vai acabar assistindo também, os produtores, em especial, que não são nosso motivo real de que nós fazemos na pesquisa como universidade. A gente tem que estar conectado com o mundo real, com o mundo privado, com o mundo prático aí. E os produtores tragam demandas para nós, né? E já aproveito também, até para finalizar a fala, né, para agradecer os nossos parceiros. A gente comentou bastante do Paraguai, nossos parceiros lá no Paraguai, mais uma vez agradecer a Sementes Pires, agradecer a Farm Consultoria, agradecer também nossos parceiros aqui no Brasil, não só a universidade, que é a nossa grande, grande contribuinte, onde nós estamos ligados, né, efetivamente, mas agradecer os colegas da Embrapa, de outras universidades, né, do Agarac, né, que é o órgão de resistência para daninha aí que avalia essa questão junto conosco. Colegas das cooperativas, e não posso deixar de mencionar a cooperativa Cevale, que está a sede aqui na nossa cidade e que é a nossa maior parceira aqui em loco hoje. Então, a todas as cooperativas, né? E muito obrigado, atenção, e parabéns a você que esteve acompanhando esse vídeo, mais uma vez agradeço. Obrigadão, valeu.
Obrigado, professor, até a próxima.
Até.
Tá, então, Leandro Albrecht, professor da Universidade Federal do Paraná, especialista aí nessa questão, nesse estudo relacionado aí à resistência das plantas daninhas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.